Interessa-me sobretudo cidades grandes e como é que elas funcionam como um organismo vivo. É impressionante, uma cidade como Tóquio, por exemplo, com uma megalópole daquela dimensão, quão estruturado e tão organizado é.
Na Building Pictures acreditamos na importância de pensar as cidades através do desenho. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com a arquiteta e desenhadora Ana Aragão sobre a exposição My Plan for Japan. O Grupo Presseran associa-se ao podcast No País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Bem-vinda, Ana.
Muito obrigada, Sara. É um gosto estar aqui.
Fazemos este podcast com o objetivo de construir melhores cidades e hoje vamos estar a conversa com alguém que não constrói cidades, mas que tem desenhado centenas, se não milhares, de cidades nestes anos em que tem estado a trabalhar como desenhadora. Cidades essas imaginárias, algumas que estão aqui à nossa volta. Nós estamos a gravar no teu ateliê, Ana. E, portanto, temos aqui à volta, isto para os ouvintes perceberem, uma série de desenhos, papéis, canetas, cores diferentes. E estamos, inclusivamente, a gravar numa mesa que eu acredito que seja também o teu lugar de trabalho para desenvolveres algumas dessas cidades. Para os ouvintes que ainda não tiveram o privilégio de conhecer o teu trabalho, como é que tu descreverias o teu trabalho, Ana?
O meu trabalho, de facto, é, como eu gosto de dizer, arquitetura de papel. Ou vem pelo menos na linhagem de muitos arquitetos que fizeram desenhos, não tinham a intenção de os concretizar, tal como eu também não tenho. E no fundo o papel basta-me fazer qualquer coisa que se relacione com a arquitetura. O meu trabalho eventualmente questiona os limites da arquitetura, porque são construções ficcionais, são construções que faço coisas que não existiam antes, portanto há uma, enfim, existe também, tal como na arquitetura, um processo de criação e de autoria, mas elas são apenas para serem habitadas pela
nossa imaginação.
Pela nossa imaginação, precisamente. O Johanny Palasma dizia isso, acerca da ideia de o que é mais importante. Ou se até os espaços que nós habitamos com a imaginação são tão fortes como aqueles que habitamos com o corpo. E eu tendo a concordar que, de facto, há lugares, portanto, habitados só pela imaginação, que têm uma validade grande de ter, são capazes de criar memória, tal como os lugares reais.
Sim, muitas vezes até os lugares associados a nossas memórias de infância, que depois são importantes até para desenhar, tal como os arquitetos que depois constroem espaços, também são importantes para eles os desenharem. Eu sinto que tens um fascínio, não só pelo Japão, mas pela Ásia, até porque já são duas exposições do Japão. Eu tive a oportunidade de ver a exposição que esteve no Museu do Oriente, a do Japão ainda não, talvez, quem sabe, inclusivamente não sei se há planos para ela voltar vir a Portugal, essa exposição, mas também já vi uma exposição tua sobre Macau, na Galeria Apartse, não estou enganada. Pergunto-te onde é que vem esse fascínio pela Ásia?
O fascínio vem de viagens que eu fiz e de convites que foram surgindo, e há algo que me interessa e sempre me interessou muito, mesmo antes de conhecer paisagens, as paisagens que conheci, nomeadamente Macau, Japão, por exemplo, que depois motivaram efetivamente essas duas grandes exposições individuais, que aconteceram felizmente tanto cá como lá. É bonito ver este espelho espacial. Sobretudo a questão da alta densidade. Interessa-me muito edifícios ou arquiteturas ou paisagens urbanas do excesso, de qualquer coisa que não tem limite. Portanto, um bocadinho como as pessoas que gostam muito de olhar o mar.
Isso é muito visível nos teus desenhos, não é? Esse excesso, essas várias camadas, esses vários layers. O teu desenho não é compreensível, não conseguimos ver todos os detalhes à primeira. Estou a olhar aqui para um desenho e quando me aproximar, de certeza que vou descobrir muitos outros objetos que estão escondidos, que ao primeiro olhar calhar não é visível.
Precisamente, eu gosto muito dessa articulação e elasticidade entre olho e cérebro e mesmo a questão do corpo, ou seja, temos de nos aproximar para perceber os detalhes.
Temos que fazer um percurso.
Exatamente, um percurso em torno, que no fundo corresponde até ao percurso que eu também fiz para os desenhar, porque o meu trabalho é muito físico, trabalho tanto no estirador, mas os trabalhos grandes são feitos no chão, portanto acaba por haver uma espécie de cubismo do meu corpo, de tentar perceber um objeto que neste caso não é tridimensional, mas enfim, é outro tipo de construção plana.
Sim, eu gosto muito daquelas tuas fotografias que tu de vez em quando partilhas do teu processo, que estás deitada no chão a desenhar.
Eu mergulho completamente, eu mergulho completamente, e é um trabalho super, super físico. E interessa-me essa questão do muito, do excesso, questionar quanto é que cabe num pequeno espaço. E também é uma espécie de teimosia, como os meus trabalhos têm sempre uma carga grande de ironia, portanto esta questão mesmo do excesso de informação, das várias layers, do desgaste, do edifício que parece ser habitado, embora nós não vejamos as pessoas que estão lá dentro ou que saíram, mas há sempre um lado um bocadinho irónico. Felizmente, eu digo muitas vezes, olhando para este tipo de desenhos que têm a ver, por exemplo, com Macau e também com o Japão, felizmente nós não habitamos assim, nós não habitamos aqueles edifícios, e felizmente eu não faço arquitetura.
Agora que estavas a dizer uma coisa, e realmente é verdade, poucos são os teus desenhos que têm pessoas, parece que as pessoas desapareceram nestas tuas arquiteturas. Porquê que é assim?
É uma boa pergunta. Eu acho que eu gosto muito da narrativa. Se olharmos para um desenho meu, ele acaba por ter uma narrativa. Alguém fez aquele scratch, aquele arranhão, aquele entalhe, aquele grafite naquele edifício, mas desapareceu. Portanto, é uma espécie de história que eu não sei contar. E por isso mesmo as pessoas também não estão lá, porque não é uma narrativa diacrónica que eu possa contar do início, meio e fim. É qualquer coisa que fique em suspenso. Portanto, se quisermos, tem mais a ver com o ensaio. E eu acho que o ensaio faz mais sentido olhando apenas para a arquitetura, que de algum modo está personificada, enfim, percebemos que, ou pelo menos ela é habitada, ainda que invisivelmente.
Sim, porque todas elas têm muitos objetos, têm stores, têm ventiladores, têm objetos até da cultura pop, não é? Claramente percebemos que estes edifícios, existe vida ou existiu, não é? Poucas vezes existem pessoas. Por acaso nunca tinha pensado nisso, quase como se as pessoas estivessem abandonadas ou então estivessem escondidas e nós, exato, tivéssemos vontade de mergulhar dentro do desenho para conhecer as pessoas. Quem são estas pessoas que habitam, não é?
Exatamente. Eu gosto muito dessa ideia da vida em suspenso, ou seja, nós não sabemos bem. Nós somos voyeurs, um bocadinho como Janela Indiscreta, este ateliê tem isto mesmo, estamos perto das janelas de outras pessoas e assistimos um bocadinho de nada à vida cotidiana dela.
Delas. Mas é, escolheste bem o ateliê, não é?
Sim, temos uma vista por um porto ainda típico. E esta ideia de que estamos a espreitar para a vida das pessoas e para qualquer coisa que elas deixaram em suspenso, ou desarrumado, ou por limpar, ou por compor, ou por recuperar, mas elas saíram e não nos contam o que é que andam a fazer. Acho piada esta ideia do segredo, uma certa cumplicidade que se estabelece.
Fala-nos como é que surgiu o convite para esta exposição e de como é que tu decidiste abraçar esse desafio.
O convite partiu da Embaixada de Portugal no Japão, pelo Sr. Embaixador Vítor Sereno e Embaixatriz Andreia Direito, e foi apoiado pelo Instituto de Camões, pelo Instituto Português em Tóquio, também tem um alto patrocínio da Presidência da República e tem uma peça central que é muito importante, que eu já vou falar sobre ela. O convite surgiu depois da exposição do No Plan for Japan, que aconteceu no Museu do Oriente em 21-22. Tendo visitado essa exposição, o Sr. Embaixador achou que fazia todo sentido levá-la ao local de origem.
Que engraçado, eu pensei que desde o início houvesse uma relação já com as
não,
duas.
Foi uma
exposições.
Coincidência muito feliz, ou seja, eu chamei No Plan for Japan porque eu não ia ao Japão, porque eu não consegui ir ao Japão até por questões de pandemia, etc. Portanto, eu fiquei por cá a imaginar o Japão e nunca imaginei que no final iria conseguir levar esta exposição ao Japão e ao centro de Tóquio, que é a minha cidade preferida do mundo, de todas as vidas que eu possa ter, e ao coração de Shibuya. Portanto, foi mesmo um final muito feliz e muito inesperado.
Foi um circo completo. Para quem não, ainda não visitou a exposição, consegues-nos fazer uma visita guiada, quer pelas salas, o que é que as pessoas podem encontrar, quer pelos desenhos que são mais especiais, não sei quantos desenhos aqui existem, não sei se é tão densa como a exposição que vimos em Lisboa, que eram 47 desenhos, portanto, bastante, quase obsessiva, não é?
Muito.
Não sei se esta também teve essa densidade. Conta-nos um bocadinho como é que... Esta
exposição tem uma coisa muito forte, que é o sítio, o lugar de facto onde acontece, onde está a ser exposto, que é uma galeria do Prémio Pritzker Maki de japonês. E a galeria é fabulosa, é extraordinária, até porque tem, chama-se Hillside Forum, precisamente porque tem uma sala central importante e temos um percurso em torno desse espaço principal de pé direito mais alto e mais importante ligado com o espaço exterior. Portanto, o objetivo foi levar parte da exposição do No Plan for Japan e ao todo são cerca de 24 obras, são menos, portanto, que a exposição cá. Fazia sentido fazer uma segunda seleção, por uma questão de disposição no espaço, contando, no entanto, uma história um bocadinho diferente, porque a história que eu contava em No Plan for Japan era: eu queria muito ir ao Japão e não consegui. Neste caso é o contrário, é: eu queria muito ir ao Japão e consegui levar também um pouco de Portugal ao Japão, pelo menos a minha forma de ver aquilo que é estrangeiro, a forma de um ocidental ver as terras nipónicas e apresentar-lhes isso, ou seja, oferecer isto
a... Fazer esse cruzamento, não é? Das duas...
Precisamente. Na sala principal temos uma peça de destaque que se diferencia muito e que, na verdade, eu estou a fechar a primeira ideia que tive para a exposição e consegui fazê-la agora, que é um biombo baseado nos biomas Namban, que foi um projeto que foi feito com o apoio da Ótima, Much More Than a Window, e que foi a peça central para comemorar os 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão. Portanto, este
daí sim, essa importância também de ligar estas duas culturas, não é?
Exatamente.
Que já há 400 e tal anos que tem esta conexão, não é?
E uma relação muito bonita, uns laços de amizade com muito respeito, e que o Sr. Embaixador fez questão de dignificar com os vários eventos que aconteceram em torno deste projeto, e no mesmo sítio. De facto, este biombo atua como uma espécie de ponte e é curioso que o desenho, que é um grande barco, uma espécie de reinterpretação contemporânea do Korofune, que era a nau negra que chegava em 1543 até Nagashima, levando os portugueses, os Namanjin, portanto portugueses, também espanhóis e italianos, mas levando os portugueses até lá, e este grande barco, se nós o virarmos ao contrário, que é possível, ele funciona como uma espécie de ponte. Portanto, o próprio desenho tem esta metáfora incluída. Há sentidos que só descobrimos no fim.
Ou seja, não foi propositado.
Não foi. Não foi propositado. Eu gosto muito depois de olhar para os trabalhos e perceber quais são os sentidos que eles motivam. E o barco invertido, ele funciona como uma ponte, e foi isso que aconteceu. Foi precisamente uma ponte entre Portugal e o Japão nas comemorações deste momento importante.
Agora que estavas a falar desta feliz coincidência que no final o barco se transforma numa ponte, até para os ouvintes perceberem e mergulharem um bocadinho mais no teu processo, eu tenho a sensação que há uma parte que tu planeias do teu desenho, até porque há uma investigação teórica bastante grande, que tu lês bastante, investigas, mas depois tenho a sensação que tu depois também é um processo de procura e de busca enquanto vais desenhar. Esta é a sensação de quem está por fora, mas tu me dirás melhor. Conta-nos um bocadinho qual é este processo, e se calhar pegando até num exemplo do que foi a fazer desenhos também para esta exposição.
O meu trabalho é muito, conforme tu lês, tem muito a ver com esse tipo de processo, ou seja, eu defino uma estratégia global. Eu sei que vou fazer ali um barco que vai ter coisas penduradas e que vai ter um interior que são mais ou menos uma espécie de pontos, vamos supor. Estou a falar especificamente deste trabalho que se chama O Alto da Barca do Inferno. Eu tenho intuições, sei por onde é que quero ir, tenho uma forma geral, mas depois só ao desenhar, é uma espécie de processo live, só ao desenhar é que eu vejo as coisas a aparecerem. Eu não tenho um plano prévio, até eu acho que seria particularmente difícil, dado a quantidade de detalhes que eu consigo, que eu insiro nos trabalhos. Fazer os detalhes antes seria fazer o desenho antes, portanto não existe, é engraçado às vezes, mas eu quero um estudo. Eu consigo fazer uns estudos, mas eles se calhar não vão valer como estudos, porque servem-me para pensar o trabalho, mas eu estou...
O teu estudo é o desenho.
O meu estudo é o desenho, a minha investigação. É aquele momento, é exatamente isso. Eu estou a imaginar, eu estou a criar, eu estou a construir, eu estou a relacionar, porque o desenho é sempre criar relações no limite entre uma linha e outra. E eu estou a relacionar coisas, mas estou a relacioná-las naquele momento. É uma espécie de presentificação. Realmente é um momento em que só existe presente, se quisermos. Existe com certeza os tratos passados e os tratos futuros, mas tudo o resto são bifurcações e decisões.
É engraçado que agora estavas a falar de desenhar, eu entretanto estava-me a lembrar das técnicas diferentes que tu tens tido, e uma sensação que eu tenho acompanhando o teu trabalho já há alguns anos é que tu vais explorando em cada exposição ou em cada trabalho técnicas que depois vais melhorando e reproduzindo numa próxima vez. E eu tenho a sensação que tu tinhas um desenho que eram, acho que eram duas torres no Plan for Japan, uhum. Que tinha, é uma lua dourada, não é?
Exato.
E depois tenho a sensação que esse mesmo, eu não sei se é a mesma técnica, nem sei bem qual a técnica que eu imagino que tu utilizaste, é uma folha de, não sei se é uma folha de ouro ou dourada, e que utilizaste a mesma técnica também no, neste biombo, correto?
Correto.
Portanto, eu tenho a sensação que, tal como isso, também a cor dos desenhos, os teus desenhos antes eram mais só com a caneta, não é? A folha e o diálogo entre papel e a caneta, e a dada altura começaste a introduzir mais cor. Tenho a sensação que há sempre uma evolução que tu experimentas e depois vais evoluindo nas técnicas.
Sim, até porque de facto isso é um bom resumo do meu trabalho. É, se não arranjava outro, mas no meu caso o meu trabalho é de facto experimentar. Eu tenho que experimentar coisas diferentes, é essa a gênese do trabalho. Embora obviamente haja sempre a repetição de qualquer coisa, eu consigo dizer poeticamente que estou sempre a fazer o mesmo desenho, o que não é nada mentira, mas consigo dizer também com a mesma convicção o contrário, que é, eu tenho sempre que fundar algo novo, porque é isso que me motiva a querer acabar este trabalho e fazer outra coisa nova, para experimentar uma coisa diferente, para no limite ver outra coisa diferente, porque eu não imagino os trabalhos antes na minha cabeça, portanto eu tenho que os fazer para os poder ver. E por isso mesmo a experimentação é muito importante, e se resultou um bocadinho daquela maneira e que se eu gostei daquele resultado, então agora vou tentar explorar, como por exemplo a folha de ouro. O biombo foi uma loucura, leva uma brutalidade de mancha de folha de ouro, e que é um trabalho que exige uma perícia técnica diferente e especial.
E foste tu a fazer ou houve alguém que te ajudou a explorar esta técnica?
Fui eu a fazer, eu gosto sempre de fazer tudo.
Participar no processo,
sim,
todo, não é?
Sim, é importante fazer tudo, porque há decisões que só se conseguem tomar se estivermos a fazer as coisas. Mesmo chegar à conclusão que não consigo continuar o desenho, então vou ter que resolver de outra maneira. Mesmo a parte repetitiva, e o meu trabalho tem uma parte repetitiva enorme, alguns são exageradamente repetitivos, mas tem um lado criativo, que é... de facto é preciso encontrar mecanismos para suportar tanta repetição, muitas vezes, e mecanismos mentais. E é esse o meu jogo comigo mesma, e claro, uma exigência muito grande também comigo mesma, obviamente tem a ver com uma exigência grande e com uma disciplina, mas faz parte do trabalho, e provavelmente o trabalho vai absorver isso. Se eu estiver extremamente cansada e não conseguir fazer mais aquilo, ele vai encontrar uma solução, e vai estar graficamente definida no trabalho, vai estar lá, vamos poder ver.
Como é que as pessoas receberam esta exposição? Há pouco contavas-me que houve a inauguração, tu tiveste cerca de 12 dias no Japão, entre montagens e inauguração. Como é que foi a recepção das pessoas a esta exposição?
Felizmente, foi surpreendeu e ultrapassou todas as minhas expectativas, sou sincera. Eu não gosto muito de ter expectativas altas em relação a praticamente nada, pelo contrário, até sou uma pessoa bastante, como é que se diz, não sou otimista, digamos assim, um eufemismo, não sou otimista, e a exposição superou as minhas expectativas, porque as pessoas efetivamente, deram valor ao meu trabalho, que é todo feito à mão. Houve pessoas que me perguntavam, mas isto é tudo feito a computador, não é? E eu dizia, não, é o contrário, é tudo feito à mão. Ah! Então aí, já de facto deram importância a um trabalho manual. Até porque os japoneses têm muito culto.
Essa cultura da manualidade.
Da manualidade, é? Da imperfeição e da perfeição, da demora, a arte da demora, de estarmos perante qualquer coisa, da observação, enfim.
Que também é uma coisa que eu acho que nos une, enquanto cultura, Japão e Portugal, talvez este quase artesanato também na construção da arquitetura, uhum. Não é? esta importância dos detalhes, que eu também acho que se calhar é uma coisa que nos une enquanto povos.
Isso é muito interessante, sim. E uma certa simplificação, não no mau sentido, mas sim que está presente nos dois tipos de arquitetura, é verdade, e que não está claramente presente nos meus, mas nas minhas. Mas a exposição foi muito feliz, ela contou também com a colaboração da Universidade Lusófona, que animou os meus desenhos, fez animações, e depois o Tiago Betancourt decidiu, depois de ver a exposição no Museu do Oriente, decidiu musicar essas mesmas animações. Portanto, as pessoas com o telemóvel, com uma app, que resultou muito bem, porque funciona bem a interação, obviamente, conseguiam visualizar e ouvir essas animações musicadas, que se chama Soundscapes for Ana, é um projeto paralelo, mas que completa bem, no fundo, só o lado completamente analógico que é.
Sim, já tens um lado completamente analógico, pois é giro essas animações, não é? E por um outro lado, também é engraçado essas animações, porque nós, quando olhamos para os desenhos, também imaginamos movimentos. E, de certa forma, estas animações também revelam, se calhar, outras coisas que nós não tínhamos imaginado. Ou seja, continua a criatividade. Como é que é esse processo de parceria, por exemplo, com a Lusófona? Tu dás-lhes inputs, olha, eu acho que devia fazer este movimento, ou eles próprios...
Foram eles, neste caso um conjunto, um professor João Alves de Sousa e os seus alunos, que tiveram liberdade total. Depois consultaram, foram mostrando, mas tiveram liberdade total, acho que num projeto académico, sobretudo com segundo o professor, segundo a orientação do professor. Eu acho bonito ver o que as pessoas fazem também a partir dos trabalhos já fechados. Acho que esse é um lado que me surpreende, é uma forma de eu poder ver os meus trabalhos pela primeira vez, porque no final eu já não os posso ver à frente. Quando acabo de os fazer, há ali uma relação sempre de um bocadinho de ódio. É. E os mais importantes, é muito engraçado, eu tenho talvez 2, 3 trabalhos que destaco, como se calhar são 4, enfim, posso continuar, mas assim, há alguns que são preferidos, são os meus preferidos.
Mas
ou mais
nesta exposição ou no geral, esses 4
desenhos? Nesta exposição. E são normalmente aqueles que me custaram mais fazer. Houve momentos em que eu queria desistir deles totalmente, de rasgá-los e deitá-los fora, e depois de algum modo ficaram os mais importantes para mim, se calhar porque de facto a relação foi mais longa, mesmo que tenha sido
de
ódio.
E como é que tu resistes a não rasgar, enquanto há esse momento de isto está tão mal, vou rasgar? Como é que se resiste a esse momento?
Há fases que são um deserto. Eu a tentar começar esta exposição, eu tive bastantes meses, não sei se foram 3, 4, não sei. Todos os dias eu vinha para o ateliê de manhã, todos os dias eu tentava encontrar uma estratégia nova para abordar o problema do Japão, problema, enfim, as condicionantes, mas a questão do Japão, como fazer a exposição para o Japão, e todos os dias eu no final do dia rasgava tudo e ia-me embora, até conseguir chegar a um momento em que decidi de facto começar. E eu acho que isto tem a ver, eu acho que mais do que um problema gráfico, isto é qualquer coisa que exige uma resolução mental. Que é, um desenho existe, ou no limite é bom, porque se termina, porque se começa, continua e acaba. E se de facto uma pessoa ceder à tentação, que me acontece muitas vezes, de começar, está mal, deitar fora, porque nada no início está bem, é preciso construir, no meu caso pelo menos é preciso construir, dar detalhes, dar força, convicção, bibliografia, etc. É preciso construir esta tese. No fundo, cada desenho acaba por ser uma pequena tese, uma pequenina tese, mas é. Se eu desistir dela à partida, realmente ela não vai existir e vai ser falhada. E eu falho muitas vezes. Tento, através da disciplina e do número de horas que trabalho por dia e da disciplina que tenho, tento falhar menos.
Há pouco falavas na manualidade do teu trabalho. E pergunto-te que nesta fase em que estamos cada vez mais, todos os dias, a ouvir falar sobre inteligência artificial associada quer à arquitetura, quer às artes, tu imaginas te experimentar a inteligência artificial e incluí-la no teu trabalho, apesar do teu trabalho nunca ter ido por essa via, mas tu és uma pessoa que vai experimentando e até essa ligação com e estas parcerias, no sentido até também de tornar o teu trabalho de alguma forma digital, não é?
Sim, o que me parece é, eu não excluo, portanto, eu só trabalho muito, muito pouco, praticamente nada com o computador, já a mandar mail, sabe Deus... Mas eu trabalho mesmo muito pouco o computador, porque tenho uma inaptidão e porque ao longo do tempo fui treinando trabalhar à mão, desenhar à mão, escrever à mão, portanto acaba por ser mais, por me sentir mais confortável.
Isso é a tua máquina, não é?
É a
caneta,
máquina.
É a tua
exatamente.
Máquina. Aliás, vocês não estão a ver a Ana, mas a Ana está exatamente neste momento com uma caneta na mão que ainda não largou.
E a caneta na mão ajuda-me a pensar, eu estava a dizer, eu penso melhor com uma caneta na mão. Mesmo que não esteja a fazer nada com a caneta, que não estou a riscar, mas eu penso melhor com a caneta na mão, é verdade. Mas não excluo a utilização, seja a inteligência artificial, recurso a outros, outro tipo de programas de computador, que eu domino muito pouco. Em princípio, não sou capaz de perder demasiado tempo a estudar e a aprender a fazer, porque preciso ainda muito de crescer no meu mundo analógico, mas não excluo a utilização de nenhuma ferramenta se for um meio para atingir um fim. Eu acho que isto acaba por ser mais importante no meu tipo de pensamento. Se for um fim em si mesmo, então já não me interessa
tanto. Uma ferramenta, não é?
Uma ferramenta. Se for uma ferramenta, aceito perfeitamente a sua utilização. Agora, se for só uma espécie de gosto, se calhar infantil, uma certa... Enfim, o gosto apenas da imagem pela imagem, sem grande pensamento atrás, então a mim interessa-me menos.
Agora que falavas desta ideia de pensamento, tu já pensaste em várias cidades, e quando digo cidades, tu tens constróis as tuas próprias cidades imaginárias, mas há sempre uma parte delas que é real. E por isso até quase que nos dá vontade que muitos dos desenhos sejam realidade, ou se calhar até podemos duvidar se algumas das partes são verdade ou não, porque há sempre esta a ideia de tens sempre partes no desenho que são reais. Pergunto-te se houve algum desenho que na sua totalidade tu gostasses que se tornasse realidade.
Eu julgo que não. Há sempre um lado de realidade que é para tentar dar alguma verosimilhança à ficção. Um bocadinho, o meu mestre é Borges e eu leio as coisas dele e de algum modo aquela ficção podia ser possível. Eu gosto muito desse lado em que não é, mas podia ser. Isso estrutura bastante o meu trabalho, essa ideia não é, mas podia ser. Ou então até o e se... Agora, ver construído, confesso que não faço questão. Há pessoas que efetivamente são mil vezes melhores e acho que seria um exercício mais... O meu trabalho já é, obviamente, autocentrado, porque é um processo autoral de uma só pessoa, mas acho que isso seria demasiado egocêntrico e totalmente desnecessário para o mundo.
Tu que com o teu desenho tentas de alguma forma refletir alguns problemas da cidade, por exemplo no Japão e sobretudo acho que até no trabalho que fizeste sobre Macau tinha muito esta ideia da densidade, não é? O que é que tu achas, e tens sempre um aspecto quer por um lado lúdico, quer por um lado crítico em relação a estas cidades, o que é que tu achas que deveriam melhorar nas nossas cidades?
Há muitas coisas para fazer numa cidade, obviamente, e para as melhorar, a questão das todas as questões ligadas à sustentabilidade são, obviamente, estão na ordem do dia e fazem sentido, acho que faz todo sentido estarem na ordem do dia. A questão dos parques, por exemplo, falando do Porto, parece-me fundamental haver mais parques, haver mais lugares para a urbanidade mais espontânea, para as pessoas se encontrarem, para as pessoas se ligarem e criarem um espírito de comunidade que é tão fundamental e que nos ensinaram os nossos mestres da FAUP, julgo que também traz esse tipo de lições contigo. Portanto, pensar obviamente o espaço individual, mas também os espaços comuns, que são os lugares de encontro, e sem eles a cidade acaba por não fazer sentido, senão podíamos viver em ilhas, não é? Portanto, isso parece-me fundamental. A densidade agrada-me, eu confesso que não faço questão de estudar muito a natureza, interessa-me sobretudo cidades grandes e como é que elas funcionam como um organismo vivo. É impressionante, uma cidade como Tóquio, por exemplo, com uma megalópole daquela dimensão, quão estruturado e tão organizado é o silencioso, ser silencioso, haver realmente uma noção cívica e um respeito cívico.
Ser silencioso, em que sentido?
Tóquio é...
Nunca fui a Tóquio, por isso até me surpreende haver esse silêncio.
Há uma... Enfim, eu estou a dizer isto, mas o contrário também é verdade, como dizia Távora, que é, eles são realmente um universo, aquilo é um universo paralelo de extremos. Em todos os lugares em que as pessoas convivam umas com as outras, como por exemplo o metro, ao autocarro, a algum sítio fechado, é proibido falar ao telefone, por exemplo. Todas as pessoas estão mesmo em silêncio. Claro que eventualmente estão a olhar para os telemóveis, mas estão em silêncio. Depois é curioso, porque entramos em qualquer sítio e as músicas daqueles centros de jogos, por exemplo, ou mesmo na rua, depois também há um excesso de ruído, sempre eletrónico, sempre a puxar para aqueles jogos de criança, que também é super excessivo. Portanto, é mesmo um lugar de contrastes, mas em que os contrastes se respeitam. Isso é bonito, isso faz sentido.
Este silêncio e ruído ao mesmo tempo a conviverem na mesma cidade. O que é que te ensinou esta exposição My Plan for Japan sobre a arquitetura?
Que a arquitetura, de facto, o lugar é o mais importante e a arquitetura condiciona a nossa forma de ver as coisas. Falo especificamente porque esta galeria era muito especial, é o sítio mais especial onde eu já expus até hoje. É de facto um lugar que vale a pena ser visitado, mesmo que não esteja a decorrer nenhuma exposição. E a arquitetura, que também é feita por uma certa descoberta, são várias salas que se sucedem até um ponto central. Como se fosse uma pequenina espiral, ou enfim, um círculo. Sim, se calhar uma pequena espiral, uma forma de uma espiral. E esse percurso ajuda a contar uma narrativa. Portanto, mesmo quando olhamos. O que eu quero dizer é, a mesma coisa em lugares diferentes é completamente diferente e pode ser vista pode ser vista com perspectivas muito diferentes. Portanto, em última instância, o nosso corpo está sempre em algum lado e esperemos que esse lugar proporcione uma certa felicidade. Há um trabalho que eu tenho que fala sobre a relação do espaço com a felicidade. Chama-se Space After Space. Eu acho que isso é muito importante, por causa esse trabalho tem a ver com cápsulas. Desenhei cápsulas mínimas, baseada, obviamente, na ideia de que há muitos lugares e muitas cidades deste tipo que só são capazes de... As pessoas só podem, efetivamente, viver numa cápsula quase do tamanho do corpo.
Que estamos a evoluir para isso também nas nossas cidades aqui em Portugal, não é? Cada vez é mais mínimo o espaço que conseguimos ter disponível e conseguir pagar por ele, não é?
Isso pode ser dramático, ou vai ser, está a ser, eventualmente. Pode ser mesmo dramático. Por isso é um tema que, embora eu tenha abordado com leveza, porque acho que o meu trabalho tem uma leveza, é importante a leveza, porque senão tornava-se insuportável, mas é um tema absolutamente fundamental a ser pensado. Se realmente conseguimos encontrar lugares para achelhar de anos, lugares para o nosso, os mundos íntimos e em espaços mínimos, eu tenho essa questão. Quando não há o sótão, quando não há a cave, quando não há aquele lugarzinho que Gaston Bachelard definia na sua poética de espaço, então como é que fazemos? Então onde é que nós vamos encontrar os nossos recantos?
Que giro. Tu que estiveste agora 12 dias no Japão, já me confessaste que não tiveste muito tempo para viajar como tu gostarias e conhecer um pouco mais do Japão, mas sei que já estiveste outras vezes e se calhar convidava-te ou desafiava-te a partilhares com os nossos ouvintes coisas que tu sugerias para ver, comer no Japão.
Comer. Comer, enfim, realmente a viagem ao Japão pode ser altamente gastronómica, portanto todos os foodies.
Eu estou a dizer isto porque o teu trabalho parece que bebe de várias áreas, não é? Não é só de espaços ou só de arquitetura,
sim,
não é?
Sim, no sentido em que eu acho que as dimensões também de outro tipo de espectro sensorial, portanto é exatamente isso, o Johanna Palasma falava disso, a experiência háptica, que no fundo não é a experiência visual de um espaço, porque visual podemos ver um vídeo do Japão e não é a mesma coisa que estar no Japão. Há um envolvimento do corpo que é necessário a essa experiência mais completa e que depois se traduz, espero eu, eventualmente, em trabalhos mais ricos, mais densos e que também são capazes de transportar um pouco dessa aura de qualquer coisa de inexplicável. E sim, a comida japonesa é extraordinária, comida japonesa, sake, portanto incorporar uma pessoa, é um bocadinho como dizem do Cisi, acho muito bonita aquela ideia da arquitetura, obviamente, que é em Berlim é berlinense, na Holanda holandesa, etc. Portanto, a ideia de quando vamos aos sítios devemos ser um pouco esses sítios e eu não podia concordar mais com essa noção. O cruzamento de Shibuya, para mim, é mesmo o centro do universo, portanto é incontornável, é o centro do universo. Atravessar aquela passadeira, eu fiz um exercício muito engraçado que foi, atravessei a passadeira muitas vezes para trás e para a frente, muitas vezes para trás e para a frente.
Ok.
E nós sentimos-nos, de facto, há aquele texto muito bonito do Herbert Weller, Lugar, Lugares, que parece de facto uma visão bird's eye view, em que nós somos muito pequeninos e andamos de um lado para o outro à procura dos nossos céus e dos nossos infernos, e que nessas peripécias nos vamos amando para controlar um bocadinho ou para conter a dor. E o cruzamento de Shibuya é isso. Nós precisamos nos sentir pequenos, ou de uma lição de humildade, faz sempre muita falta. Então vamos ao cruzamento de Shibuya, vamos de um lado para o outro e vamos perceber que de facto somos muito, muito, muito pequeninos, e devemos ser humildes.
Mais alguma sugestão?
Um templo. Eu fui ao Senzuji e é incrível, mas há outros. Os templos são um lugar de silêncio, de facto, no meio da cidade. É uma coisa muito curiosa que Tóquio, no centro, tem um palácio imperial, portanto o centro da cidade é vazio. Não sei se há mais centros da cidade vazios, embora tenha obviamente muitos centros, mas assim, fundamentalmente e geograficamente o centro é vazio, e eu acho que isso é uma metáfora muito poderosa para esta cidade, que é tão, com tantas pessoas, mas ao mesmo tempo tão respeituosa, tão, tão silenciosa.
Ana, muito obrigada, foi um prazer esta conversa. Até quando é que podemos visitar esta exposição? Nós temos ouvintes também no Japão.
A exposição já acabou. Ai, tem uma exposição breve, sim.
E há planos dela ir para outros sítios?
Para já ainda não tenho nenhum plano. Estou à espera eventualmente de algum convite que faça sentido, porque seria bonito ela, por exemplo, poder ser vista aqui no Porto, visto que ainda não foi exposta cá. E...
então fazemos esse repto, até porque eu quero ver as novas peças desta exposição. Portanto, os ouvintes que nos estiverem a ouvir, se alguém estiver interessado em fazer um convite à Ana para trazer a exposição cá para o Porto, nós gostávamos muito de ver a exposição, tenho certeza que os ouvintes também. Ana, muito obrigada por esta conversa e por nos fazeres pensar sobre a importância do desenho, não só para construir edifícios, mas também para nos ajudar a pensar cidades e também para nos levar mais longe a nossa imaginação.
Muito obrigada, Sara, foi um gosto enorme ter-te aqui. Muito obrigada por esta conversa tão interessante.
O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo Pré-Serã. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana!